Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja.
Muito boa noite. Mais uma quarta-feira. Desejo as boas-vindas a todos, boas-vindas à Sociedade Espírita Seara de Luz, tanto a Seara de Luz aqui, presencial, quanto a Seara de Luz virtual, pela internet. Então, quero dar, fazia tempo que eu não dava um boa noite, enquanto o pessoal vai chegando aí, vou dar um boa noite para o pessoal da internet. E aí vocês vão ouvindo aí, já vem quem é que está conosco, olha só que legal. A Érica, lá da Feliz, boa noite, Érica. A Marta, a Martinha está hoje, está de longe, de perto, né, Martinha? O Rogério, a Grace, bem-vindos, amigos. A Neiva, a Congaro, a Hilda, a Sueli, boa noite e saudades. A Igreja, a Mariane, a Mária, nossa colega também, a Janaína, nossa, a Janaína com saudades, Janaína, por tempo na frente, não se vê. E vocês todos aí, uma boa noite então, né? Mais alguém? Ah, o Cláudio? O Cláudio. Bom, pessoal, hoje eu trouxe um assunto que ele é pequenino para a gente falar. Ele é do tamanho de uma semente. Mas quem souber hoje pegar essa semente, plantar dentro de si, começar a prestar atenção e fazer essa semente germinar, eu tenho certeza absoluta que vai render bons frutos, vai ter uma grande experiência na sua vida. Eu selecionei esse assunto do capítulo 8 do Evangelho. Hoje estou com uma colinha aqui embaixo, né? Olha para cá, olha para cá. E o cara que vai ficando velho não consegue mais ler os livros, tem que pegar, usar a tecnologia para compensar o que não consegue fazer mais no livro comum, né? Mas o livro é esse aqui, ó. É o livro, é o Evangelho. É o livro que eu basicamente utilizo nas quartas-feiras. E olha que tem muito assunto. Não sei se até o final da minha existência eu consegui abordar todos. E o capítulo 8, ele fala dos bem-aventurados, os que têm puro o coração. Já é uma introdução para sábado. Sábado eu pretendo falar da transição planetária. E os puros de coração têm tudo a ver com a transição planetária. E olha só que legal o que tem ali nessa parte do Evangelho. Ó. Os assuntos que aborda esse capítulo. Simplicidade e pureza de coração. Pecado por pensamentos. Adultério. Verdadeira pureza. Mãos lavadas. Escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Instruções dos Espíritos. Deixai que venham as minhas criancinhas. Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Olha só quanto assunto bom para abordar. E eu escolhi o assunto de hoje, então, é a sementinha que eu falei para vocês, pecado por pensamento e adultério. Com tanto assunto bom, esse cara foi escolher o pecado por pensamento e adultério. Não tinha uma coisa melhor que escolher? Tinha sim. Então é o seguinte. Vamos começar já com a frase que Jesus nos deixou, da aprendizado, que diz o seguinte. Vou esperar mais um pouquinho, está chegando gente ainda, né? Não dá tempo para todo mundo. Os trabalhadores da última hora. Aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo, Jesus falando, que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Isso foi tirado de Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. Primeira coisa, então, que a gente precisa entender aqui é tirar esse termo do adultério desse sentido pejorativo que ele tem, do sentido absoluto. Nós precisamos aprender, quando a gente fala de Jesus, do que ele deixou de legado para nos ensinar, nós temos que começar a aprender a enxergar além das palavras. E o Evangelho Espírita, ele nos auxilia nesse processo. Então, a primeira coisa que ele nos ensina é o seguinte. A palavra adultério não deve ser entendida no seu sentido exclusivo, e sim num sentido mais geral. O que será que quer dizer isso? Muitas vezes, Jesus empregou essa palavra para designar o mal, o pecado e qualquer pensamento mau. E aqui a sementinha começa a aparecer. Quando a gente fala em pecado, aqui na casa espírita, na doutrina espírita em geral, nós estamos falando de erros. Por que que alguém comete pecado? Pode ser que nas religiões ela seja colocada para nós assim com um sentido mais apavorante, né? Assustador. Ah, eu pequei, ele pecou. Mas o pecado nada mais é do que um erro. E a gente erra porque nós não sabemos qual é a maneira correta de fazer as coisas. Ninguém erra porque quer. Ou se erra porque quer realmente, ainda não entendeu o verdadeiro sentido da vida. E quando eu escolhi um capítulo que fala sobre pureza, eu escolhi muito bem escolhido porque é o nosso destino, a pureza. E é muito importante a gente entender o que significa ser puro. E esse comparativo do adultério, ele nos ensina muita coisa, sabe? Então, essa pureza, a gente precisa adquirir ela para que a gente possa alçar voos maiores, viver em universos, em mundos que hoje a gente nem imagina que existam. Nós estamos tão acostumados com as doenças, com... Né? Agora nessa época ali que a primavera parece que está chegando antes, vários problemas respiratórios, nossa, a gente está tão acostumado com isso. Eu já comentei em outro encontro, nós estamos tão acostumados ao irmos a uma festa, ter os seguranças, né? Por que precisa de um segurança na festa? Nós estamos acostumados com essas vicissitudes. Para nós é normal nós chegar em casa, chavear a porta e trancar para poder dormir em paz. É tão normal que a gente acaba esquecendo e acha que isso é a realidade que existe no universo inteiro. A gente acaba esquecendo isso. E para que a gente possa conhecer essas realidades novas, nós precisamos ser puros. E aí vem a grande pergunta, né? O que é a pureza? O que é ser puro? O que é ser puro? Então a gente olha para o mundo aí fora, eu olho para as pessoas... Quando os nossos olhos, a nossa visão se conecta, a gente tem uma pequena impressão do que é a pessoa que está me olhando. A gente tem esse poder de observar as pessoas e quando os olhares se cruzam, a gente sente uma coisa boa ou ruim. Né? A gente tem isso, a gente tem essas noções bem vastas. E a gente olha para fora,
E muitas vezes a gente acha que as pessoas são boas, são puras, mas nós não conhecemos o íntimo dessas pessoas. Às vezes, na maioria das vezes, nós não conhecemos o nosso íntimo. A gente não sabe quem somos nós de verdade, porque nós estamos acostumados com as aparências. Esse mundo que foi nos dado para termos experiências e progredirmos, ele acaba se tornando o nosso mundo verdadeiro. A gente acredita que a vida é só isso. E aí no Evangelho ele fala o seguinte, que a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem o puro o coração, e pasmem antigamente, na antiguidade as pessoas acreditavam que a verdadeira inteligência estava no coração, não estava no cérebro. Hoje a gente imagina que a verdadeira inteligência está no cérebro, na nossa cabeça. Mas antigamente era diferente, era aqui. Então, porquanto aquele que tem o puro coração nem sequer pensa mal. Foi o que Jesus quis nos ensinar quando ele trouxe esse conhecimento. Ele condena, Jesus condena o pecado mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Se nós voltarmos para o que eu li antes, o que dizia aquela frase? Vamos ver como é que vocês estão de memória. O pessoal de casa quiser escrever ali para participar, né? As pessoas gostam de participar. O que eu li na frase ali? Vocês lembram? Logo no início? Não? Eu repito. Aprendestes que foi dito aos antigos. Claro, está lá, vem de Moisés, isso aí vem lá nos Babilônia, na Babilônia antiga, né? das leis gravadas em pedra ainda. E tinha que ter um regramento, porque a partir do momento que se reúne um monte de gente que pensa diferente, até no centro espírita, tem que ter leis aqui dentro para o pessoal saber obedecer direitinho as regras, funcionar tudo direitinho. Até aqui dentro tem isso. Nos templos religiosos, em todos os lugares. Então a gente sabe que essas leis ali, para ordenar, senão é uma matança total, né? Essa parte da como é que eu posso dizer, da afetividade, do sentimento de posse que as pessoas têm, elas acreditam que uns pertencem aos outros. Esse é um grande erro. E a vida e a morte nos ensina isso, que ninguém pertence a ninguém. Então diz assim, ó, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher, pode ser homem também, com mau desejo para com ela, já cometeu o adultério. Essa foi a frase. Agora a gente volta lá para a pureza que eu estava falando. Pureza não é aparência. Pureza tem a ver com o sentimento mais profundo que as pessoas têm. Eu conheço, quando eu estava vindo para cá hoje, eu sabia que eu ia falar isso, e eu comecei a contar. Eu conheço em São Marcos 5 pessoas que eu considero puras. 5, eu não vou dizer o nome delas, né? Só para deixar vocês curiosos. Pode ser qualquer um de vocês, sim. Eu conheço 5 pessoas que parecem puras. Por que eu caracterizo isso? E olha que eu não sou ninguém para ficar julgando, tá? É o meu, na minha visão. Porque essas pessoas, elas respiram, elas não são aparência apenas. Elas realmente acreditam e fazem aquilo que pensam. Porque é muito diferente a gente acreditar que o correto é isso e tu fazer porque tu acha que é certo e tu fazer alguma coisa porque você acredita naquilo. E aí a gente está saindo das aparências do corpo físico e nós estamos indo para a essência, para o ser espiritual. Essa é a pureza que a gente fala. Então é isso que a gente precisa começar a querer ganhar na nossa vida. Aprender coisas boas, mas não praticar elas só porque alguém disse que é boa, porque está escrito, ou porque o padre, o papa, o pastor, o bispo, seja lá quem for, disse que é o caminho correto. Nem só porque Jesus disse que é correto, ele tem que fazer o que Jesus disse, nós temos que começar a fazer as coisas, porque a gente acredita nelas e entende que são verdadeiras. Porque se nós fizermos uma atitude errada, fisicamente falando, o que que acontece com a gente? Vamos supor que eu vou lá no supermercado, olha só a maldade, vai lá no supermercado, pega um doce e bota no bolso escondido para ninguém ver. O que que acontece nisso, com quem faz isso? Vai ser punido. Vai ser punido. E se for uma criança ainda, quem vai ser punido vai ser o pai, a mãe. Então, quando é físico, é fácil da gente ver que errou, que está errado, né? Agora, quando não é físico, que penalidade eu sou punido, por quê? Porque eu pensei mal de alguém, né? Porque eu não gosto do fulano, do ciclano. O que que acontece comigo quando essa parte interna, os meus desejos mais profundos, às vezes a gente sorri para uma pessoa, mas no nosso pensamento a gente está dizendo, seu pontinhos. Acontece isso com todos nós, acontece. E ainda bem que nós ganhamos o plano físico, porque no plano físico a gente ainda pode enganar um pouquinho, e a gente deixa escondido isso. Já pensou se nós já vivêssemos, e agora eu já estou contando, né, qual é a penalidade da gente não evoluir internamente. Já pensou se nós vivêssemos num mundo onde todo mundo enxergasse o que cada um de nós pensasse, estivéssemos pensando, eu estaria louco para olhar lá para o cantinho e ver o que aquele esporro de óculos ali estaria pensando. E pode ser que eu não esteja preparado para entender isso. Olha que interessante. E tem uma pergunta do Evangelho que é exatamente essa. Quais as consequências? Porque se eu for lá no supermercado e fazer aquilo que eu acabei de dizer, pegar um doce e botar escondido, eu estou praticando um ato que não é legal, não é correto. Dentro de mim eu sei que está errado. E se alguém me enxergar, eu vou ser punido. Mas o ato, se eu só pensar em pegar o doce e não pegar, segundo Jesus, se eu tenho esses desejos dentro de mim e não faço, é por falta de oportunidade, e não porque realmente eu não tenho ele dentro de mim. Então Jesus, quando ele fala de adultério, e é exatamente isso. E hoje em dia é difícil da gente falar de adultério com tantos países, tantas regras. Né? No próprio Brasil a gente vê notícias no dia a dia e cada vez parece que essas histórias se tornam mais normais, isso não tem que se preocupar. E tem sim, porque o adultério, por que Jesus usou o adultério como comparação? Porque quando duas pessoas resolvem fazer um contrato de casamento, a parceria, o namoro, é um contrato. A gente não vê dessa forma, a gente às vezes vê como a outra metade, mas é um contrato. E muitas vezes, quem realiza esse contrato diz, olha, as regras para mim são essas, tu concorda? E a pessoa diz do lado de fora, sim, eu concordo. E a outra pessoa diz, sim, eu também concordo. Só que quando eles entram no navio e começam a navegar pelas águas da vida, oportunidades aparecem e as pessoas... Estou falando um pouco em códigos, assim, até porque por causa da censura, né, gente? Mas, assim, as pessoas, elas entendem que chegou lá no meio do caminho, eu não quero perder aquilo que eu tenho, então eu vou manter a aparência que está tudo certo, mas os meus desejos é de pular dentro do mar e dar uma nadada, tomar um pouquinho de água salgada, experimentar novas coisas. E essa é a essência da relação. Eu não estou condenando o adultério ou dizendo o que é certo, o que é errado para mim. Eu estou dizendo que quando a gente faz um contrato, esse contrato ele tem que ser cumprido com corpo e alma. Senão não precisa fazer um contrato. Ninguém é obrigado a nada. As pessoas podem escolher diferentes maneiras de fazer as coisas. Então, de novo, a gente remete para o nosso interior. Será que nós nos conhecemos de verdade? Será que nós entendemos quem nós somos? Será que nós aparentamos ser os bonzinhos, mas lá no fundo a gente tem vontade de botar fogo em todo mundo? Então, quando eu disse que eu conheço 5 pessoas, eu fico muito, muito feliz por muitas dessas pessoas serem meio próximas a mim. E como é que eu sei disso? Porque a gente convive com as pessoas e a gente sabe que aquela pessoa, ela, além de praticar, pena que não sou eu uma dessas 5 pessoas, tá? Mas eu gostaria de ser. Mas assim, ela gosta de dizer que não é bom pegar bala no supermercado, mas ela jamais pegaria uma bala. Ela não tem nem o desejo de pegar essa bala. E tu diz, uau, como eu sou feliz por ter conhecido você na minha vida. Quantos de nós, de repente, não viveram com Jesus? E Jesus era bem isso. Não estou comparando esses 5 que são marquenses também com Jesus, tá? As distâncias são muito grandes. Então aqui vamos ver o que diz sobre quais os efeitos que nós temos quando nós somos maus de pensamento, quando nós somos maus, aquela maldade que ninguém enxerga. Todo pensamento mau resulta na imperfeição da alma. Se temos pensamentos maus, ainda somos almas imperfeitas. Merecemos viver aqui. Merecemos todas as vicissitudes que nos acometem. As doenças, as pessoas que nos passam a perna. Isso, para desenvolver a nossa inteligência, para desenvolver... Para a gente entender que com aquela lição da outra face, que aquele que me passou a perna, primeiro não era inteligente o suficiente para perceber. E depois... Ele está me ensinando, porque os maiores mestres são aqueles que mais nos fazem sofrer. Ele está ensinando para nós que a gente jamais deve fazer isso. Se não foi bom para mim, eu não devo praticar com outro. É o que eu penso? Não sei, talvez não ainda. Mas essa dor que nos acomete, ela vai nos ensinar pela dor. Não se faz pelo outro mundo. Então, ela resulta da imperfeição. Mas de acordo com o desejo que alimenta de curar-se, mesmo um mau pensamento, olha só que legal, é uma ocasião que a alma tem para se adiantar, porque ela pode repetir ele. Nós temos esse poder. Eu disse que se o pensamento mau vem para nós, e a gente está falando aqui não só de aparência, de pensamento, beleza, mas eu posso escolher praticá-lo ou repeli-lo. Eu tenho essa oportunidade. É uma chance de evolução também. Está dizendo que eu sou imperfeito, mas está dizendo que se tu percebe ele, tu pode tentar evitar. É um indício do esforço por apagar uma mancha. Que bom! Se nós nem conseguimos perceber o pensamento mal, aí a gente está mais atrasadinho ainda. Não cederá se apresentar a oportunidade de fazer ao mau desejo. Então eu posso resistir ou eu posso fazer. E aí, vamos voltar para o doce do supermercado. Se eu entrar no supermercado e tiver a oportunidade de pegar um doce, eu pego? Não pego por vergonha. Não pego porque podem me prender. Não pego por... Bom, se a minha resposta ainda é essa, diz aqui assim, ó. Aquele... Deixa eu ver onde é que está a parte bonitinha. Mas ele diz o seguinte, eu sei a parte, eu não vou nem ler. É o seguinte, se o pensamento é um ensinamento fantástico. Isso aí a gente grava e não esquece nunca mais. Se o pensamento vem na tua cabeça e você não faz por falta de oportunidade, você está lá no início da jornada. Se o pensamento, a gente pode levar para o adultério, pode levar para o doce do mercado, pode levar para tanta coisa na nossa vida, né? Falar mal dos outros, etc. Se o pensamento vem na minha mente, mas eu fico ali, eu tenho que resistir. Eu geralmente faço assim, quando o pensamento mal vem, eu estou no estágio intermediário. E eu vejo que eu ainda não tenho forças para vencer sozinho, eu recorro ao mentor, ao nosso anjo da guarda. Me ajuda, que eu ainda não sei resolver. Mas um dia ele já me disse: um dia tu vai ter que fazer isso sozinho, sem a minha ajuda. Então, se a gente está nesse estágio onde o desejo vem e a gente reluta, 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 nós estamos no meio do caminho. Eu sei que é errado, o desejinho ainda tem, mas eu, não, mas eu já uso a minha vontade para evitar ele. Olha que legal, né? E o toque, o puro de coração seria o quê, então? É quando o desejo já nem vem mais. É como um vício. Tem pessoas que não conseguem resistir ao vício. Tem pessoas que usam todas as artimanhas para tentar suprir o seu vício, eliminar o vício, que sozinho não consegue. E tem aqueles que já nem sentem mais vontade. Então, a evolução já foi feita. Aí sim é legal, né? É, tá aqui, ó, tá aqui embaixo. Então foi isso que eu quis dizer, gente. Essa é a mensagem de hoje. Essa é a sementinha que a gente precisa começar a plantar dentro de nós. A sementinha é o conhecimento que eu trouxe para vocês hoje. Eu tenho certeza que não é nada novo, mas é sempre bom a gente relembrar essas coisas. Se nós conseguirmos plantar essa sementinha, e olha só, os 5 minutos iniciais que eu sempre dou aqui, o pessoal de casa não vê, né? Mas os 5 minutos iniciais que eu dou aqui para a gente sentar, ficar em silêncio e se conectar, é o momento da gente se conhecer também, porque a gente pode ficar prestando atenção no que tipo de pensamento vem na nossa cabeça. Conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo não é olhar a cor da pele, a altura, se tem barriga, se não tem. Conhecer a si mesmo é a gente ver quem somos de verdade. A gente precisa se colocar à prova. Tem que testar. Se Jesus diz que é isso mesmo, eu acredito, isso faz bem, eu vou testar. E aí quando a gente vai testar, é que realmente o conhecimento vai vir para dentro de nós, sabe por quê? Porque daí é que os desejos vão aparecer. E aí a gente vai ver o que nós vamos fazer com o desejo. A gente não vai fazer ele só porque disseram que nós vamos fazer, porque um dia eu vou estar sozinho e eu vou poder fazer o que eu quero. Ninguém vai estar vendo. Ninguém vai estar vendo. Essa é a metade, né? Eu me lembro de uma palestra do Dia dos Namorados que dizia, né, que os namorados e talvez ali o namoro em si, a afetividade, seja um dos maiores, da maior escola que nós temos aqui. Porque para se apaixonar, para se encantar, é fácil. Agora, para manter isso por muito tempo, é preciso coragem, é preciso inteligência, é preciso força. Então, olha só, a gente ficar sozinho um dia, sabe aquela história? Bom, tu vai lá para a França agora. Ninguém vai saber o que tu está fazendo. O que tu faria? Aí é que a gente vai começar a se conhecer de verdade. Nós vivemos um mundo de aparências, porque nesse mundo é onde, se nós fizermos alguma coisa que a sociedade não aprova, a gente vai ser excluído. E o ser humano, depois da sobrevivência, depois da moradia, uma das principais coisas que o ser humano quer é ser aceito. Ninguém gosta da rejeição, ninguém quer ser deixado de lado. As pessoas querem ser aceitas. E às vezes nós vestimos máscaras, nós escondemos a nossa preferência para que não sejamos rejeitados pela sociedade. E aí nós nos punimos. Né? Gente, espero que essa sementinha germine. Vocês podem pegar ela, colocar dentro do peito e fazer com ela o que vocês quiserem. Mas eu tenho certeza absoluta que se o terreno estiver preparado, vai nascer uma coisa muito legal. E para finalizar hoje o nosso encontro, olha ali, 1 minuto, hoje eu fui bem. Eu trouxe um texto e eu trago textos para a gente quebrar também um pouco esse negócio de que precisa fazer uma oração especial e tal. Oração é isso que a gente fez até agora. É uma comunicação, são frases com sentido, que tocam, que a gente se emociona às vezes, que a gente entende o que está sendo feito. E oração é isso. Então eu trago textos que eu realmente complementem isso tudo que eu disse, título do texto é Viver, é uma oração, eu considero, e foi André Luiz, do livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, Respostas da Vida, nome do livro. E o título desse capítulo, capítulo 15, é curtinho, é Viver. Então, enquanto os médiuns de castigo não vão escutar o texto, já vão se direcionando para a câmara de face, eu vou ler para vocês, tá? Então, se vocês quiserem aproveitar agora, tá? Se preparando para o passe, apesar do passe, vocês já começam a receber desde o momento que entram aqui dentro da casa espírita. Viver. Cada qual de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja. Uma existência é a soma de tudo o que fizemos de nós até hoje. Toda melhoria que realizarmos em nós é melhoria na estrada que somos chamados a percorrer. Toda ideia que você venha a aceitar influenciará o seu espírito. Escolha os pensamentos do bem para orientar o caminho e o bem transformará sua vida numa cachoeira de bênçãos. Se você cometeu algum erro, não se detenha para lamentar-se. Raciocine sobre tudo e retifique a falha, a vida, porque somente assim a existência lhe converterá o erro em lição. Muito difícil viver bem se não aprendemos a conviver. A vida por fora de nós é a imagem daquilo que somos por dentro. Viver é lei da natureza, mas a vida pessoal é a obra de cada um. Toda vez que criticamos a experiência dos outros, estamos apontando em nós mesmos os pontos fracos que precisamos emendar em nossas próprias existências. Seu ideal é seu caminho, tanto quanto seu trabalho é você. Talvez hoje tudo pareça contra você, mas você conseguirá compreendendo e agindo em apoio do bem, guardando a certeza de que Deus está conosco e de que amanhã será um outro dia. E assim seja.